Bom dia, senhoras e senhores deputados. Vamos dar início à nossa reunião. Vamos começar pelas informações, como habitualmente. Como já é do vosso conhecimento, porque também já foi referido, salvo erro, na última reunião, que o Instituto Português do Desporto e da Juventude pediu autorização ao Presidente da Assembleia da República para se realizar aqui na Assembleia um colóquio sobre os direitos das crianças no desporto. Isto tem a ver com o Plano Nacional de Ética no Desporto e também envolve a Comissão Nacional de Promoção dos Direitos e Proteção das Crianças e Jovens, a Associação de Direito Desportivo, e gostariam também que a 12ª Comissão se associasse a este evento. Eles propõem que seja um colóquio que tenha a duração de um dia e que se debatam os temas direitos das crianças em contexto desportivo, garantias jurídicas das crianças no desporto, problemas e desafios, abuso e adição ao jogo eletrónico, especialização precoce e bullying, desporto como fator de inclusão. E sugerem o dia 26 de fevereiro para o evento, mas estão abertos, estão receptivos a outras datas. Ora bem, o dia 26 é uma segunda-feira. Não me parece que seja um dia bom, uma vez que é o dia de contacto com o eleitorado, que as senhoras e os senhores deputados têm, regra geral, compromissos nos respectivos círculos eleitorais, e, portanto, acho que devemos sugerir outra data, e que a outra data deve ser uma terça-feira. Ou seja, tanto quanto possível, deveremos manter só, excepcionalmente, é que deveremos alterar aquilo que é a programação normal da Comissão. E, portanto, eu vou sugerir o dia 27 de fevereiro, que é uma terça-feira, e, portanto, certamente não fará grande diferença. Porque também é o único dia em que nós podemos dispor do dia inteiro, porque nos outros dias, ou há plenário, enfim, ou há outros eventos que nos impedem. Portanto, não sendo. Sim, é isso que vamos sugerir, porque no dia 26 acho que dificilmente teremos cá disponibilidade dos deputados para participarem. Portanto, agradeço ao doutor Inês que faça o favor de dizer que sim, senhor, que estamos receptivos não apenas à realização deste colóquio e que colaboraremos e participaremos com todo gosto, mas que dia 26 não, dia 27 sim. Ponto seguinte, baixo à Comissão, com conexão com a Comissão de Economia, Inovação e Obras Públicas, o projeto de resolução número 1118 do PSD, que recomenda ao Governo que adote as medidas que possam ter resposta ao estado de abandono e de degradação da Vila Romana de Nossa Senhora de Tourega. E pergunta ao PSD se é para plenário. Muito bem, muito obrigada. Baixo também à Comissão, em conexão com a Comissão de Economia, Inovação e Obras Públicas, o projeto de resolução número 1123 do PEV, que recomenda ao Governo que salve e valorize o património industrial corticeiro da fábrica Robinson, em Porto Alegre. O Grupo Parlamentar Os Verdes informou o Serviço da Comissão que pretende a discussão do projeto de resolução sobre o problema mencionado em plenário. Aliás, já está agendado. Está agendado amanhã, não é? Ou é hoje? Hoje. Pronto, portanto, isto já não, já está resolvido. Ponto seguinte, a Comissão dos Assuntos Europeus sinalizou para informação à Comissão de Cultura, Comunicação, Juventude e Desporto e à Comissão de Educação e Ciência a comunicação da Comissão ao Parlamento Europeu, ao Conselho, ao Comitê Económico e Social Europeu e ao Comitê das Regiões, reforçar a identidade europeia através da educação e da cultura, contributo da Comissão Europeia para a Cimeira de Gotemburgo, 17 de novembro de 2017, e no caso de se querer escrutinar a iniciativa europeia, deverá ser o Partido Socialista a indicar o relator. O Grupo Partido Socialista tem.
Sr. Presidente, é só para indicar que o Grupo Parlamentar Partido Socialista indicará a doutora Urbano Constâncio Sousa.
Ora, então, a deputada Constança Urbano de Sousa será a relatora. Ponto seguinte, apreciação do projeto de relatório de progresso sobre as leis parcialmente regulamentadas e não regulamentadas relativas ao seguinte período: 9ª legislatura, 10ª legislatura, 11ª legislatura, 12ª, 13ª. E este relatório deverá ser aprovado na Conferência dos Presidentes das Comissões Parlamentares. Pergunta-se se alguém deseja pronunciar-se sobre estes relatórios, se há alguma diligência que... Senhora Deputada Teresa Cairo tem a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Não, a única coisa que eu quero dizer é salvar a existência, de facto, deste relatório. E devemos todos ficar perplexos com a quantidade de legislação que está por regulamentar. Felizmente, não tanto na nossa comissão, mas creio que são muitas dezenas de diplomas que estão apenas parcialmente regulamentados ou não estão de todo regulamentados. E eu penso que isto nos deveria levar a refletir quanto à voragem legisladora que muitas vezes temos aqui e depois não tem consequências, mas penso que este relatório deve ser encarado com muita seriedade. Eu tive ontem a oportunidade de o ler do princípio ao fim e penso que merece uma séria ponderação por parte do Parlamento e dos deputados. Muito obrigada, Sr. Presidente. Muito
obrigada, Sra. Deputada. Também refere-se a um período de 12 anos e 12 anos na vida parlamentar é muito tempo. Pois, sim. Estou apenas a chamar a atenção para o facto de que o que também é extraordinário é que não tenham sido feitos relatórios periódicos sobre esta matéria. Ou seja, deveria ter-se esse levantamento, deveria ter sido feito com mais regularidade, até para que mais facilmente pudessem ser ultrapassados, provavelmente, algumas das falhas. Não, não estou a dizer apenas, ou seja, sim, mas nós deveríamos estar a falar, enfim, da 12ª legislatura e agora da 13ª, não é? Mas não, vem desde a 9ª, portanto isto é um período realmente demasiado longo para não ter sido, e é lamentável que não tenha sido considerado anteriormente, mas mais vale tarde do que nunca. Ponto seguinte, baixo à Comissão de Assuntos Constitucionais, Direitos, Liberdades e Garantias, com conexão com a Comissão de Cultura, Comunicação, Juventude e Desporto, proposta de lei número 102/13, que autoriza o Governo a descriminalizar e a prever como ilícito contra ordenacional a execução pública não autorizada de fonogramas e videogramas editados comercialmente. Ora, também já está agendado, portanto, está o assunto ultrapassado. Passamos ao ponto seguinte, aprovação das atas das reuniões de 15 e 21 de novembro. Foram distribuídas, não há qualquer pedido de alteração, portanto, consideramos que as atas estão aprovadas. Ponto 3, fixação da redação final dos seguintes projetos de resolução. Projeto de resolução número 877/13 do PS, pela criação de um Museu Nacional de Imigração. Projeto de resolução número 1083/13 do PSD, recomenda ao Governo a criação de um Centro Nacional de Documentação sobre a Imigração Portuguesa. Projeto de resolução número 1096 do CDS-PP, que recomenda ao Governo a melhoria dos instrumentos de análise e avaliação da situação dos imigrantes portugueses. Está aberto o debate. Quem é que deseja usar da palavra? Significa que toda a gente está de acordo com a redação final proposta. Tinha havido pedido de adiamento na última reunião. Já não me lembro quem é que foi que pediu o adiamento. Foi o PS que pediu o adiamento? Como? Desculpa. apresentou alterações já à proposta, exato, por isso. Como? Então passamos para o ponto seguinte e... Como?
Não remeteu aos serviços da comissão.
Desculpa?
Não remeteu aos serviços da comissão a proposta ao público.
Não remeteu, então remeteu a quem?
Sim, mas se aceitarem, depois o Tiago compromete-se a remeter aos serviços da comissão.
Sim. Bom, passamos então ao ponto, adiamos este ponto. Ponto 4, apreciação e votação da nota de admissibilidade da petição número 401/13, apresentada por Mário José Afonso Gomes e outros, solicitando que sejam debatidas na Assembleia da República as práticas jornalistas nos órgãos de comunicação social públicos. O deputado relator deverá ser indicado pelo PSD. Já tinham, não tinham já? Ah. Então, pronto, eu tinha a ideia de que... Está aberto então a apreciação, o debate sobre a apreciação. Ninguém tem nada a dizer, então passamos à votação da nota de admissibilidade. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. E então o PSD pode indicar o nome.
Indico o meu próprio, Susana Lamas.
Muito bem, muito obrigada, Sra. Deputada. Ponto seguinte, apreciação e votação do relatório da proposta de regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho relativa à importação de bens culturais, de que é relatora a senhora deputada Maria Augusta Santos, a quem dou a palavra.
Obrigada, senhora Presidente. Relativamente a este relatório, cumpre-me dizer que a valorização de bens culturais e a sua proteção assumem particular relevância desde 1993, em que o mercado interno da União Europeia é garantido à livre circulação de bens, de serviços, capitais e pessoas. Esta realidade determinou que a União Europeia adotasse regras mais restritas de proteção de bens culturais enquanto património cultural, constituindo um imperativo de todos os Estados-membros. A presente proposta surge na sequência da Agenda Europeia para a Segurança de 2015 e do Plano de Ação de 2016. De facto, tem-se assistido a uma congregação de esforços e cooperação permanente entre todos os Estados-membros no sentido de combater a criminalidade que muitas vezes está associada à saída ilícita de bens culturais do seu país de origem. A proposta de regulamento agora em apreço tem como principal objetivo impedir a importação e o armazenamento na União Europeia de bens culturais exportados de forma ilícita de um país terceiro, frequentemente do seu país de origem, permitindo reduzir o seu tráfico, lutar contra o financiamento do terrorismo e proteger o património cultural. Esta situação é mais premente quando os objetos arqueológicos têm origem em países afetados por conflitos. Trata-se, contudo, uma matéria de enorme complexidade, na medida em que a circulação ilícita de bens culturais está muitas vezes ancorada na perícia de redes internacionais que contrabandeiam bens culturais e obras de arte. Cumpre reconhecer que não existem regras comuns relativas à importação de bens culturais de países terceiros, com exceção do Iraque e da Síria, por razões sobejamente conhecidas. Quer os ministros da Cultura do G7, quer os líderes do G20 apelaram aos esforços da comunidade internacional no sentido de pôr termo às fontes de financiamento do terrorismo, onde se inclui o comércio de bens culturais. Nesse sentido, a proposta apresentada tem como principal meta o estabelecimento de uma definição clara e comum para a importação de bens culturais, de forma a assegurar a licitude da sua comercialização. Com a presente proposta, pretende-se também definir critérios conducentes à determinação de informações normalizadas, essenciais para a certificação da legalidade dos bens, bem como as subsequentes medidas e meios de proteção eficazes contra o tráfico. Finalmente, a proposta de regulamento tenciona também promover a participação ativa das partes interessadas na proteção do património cultural. A proposta de regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho, ora em apreço, é composta por um total de 15 artigos que explanam devidamente o objeto deste regulamento. Para a preparação da presente proposta, o Conselho Europeu realizou uma consulta pública entre 23 de outubro de 2016 e 23 de janeiro de 2017, tendo recebido 305 contribuições. A proposta de regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho, ora em apreço, é composta por um total de 15 artigos. Além da consulta pública, a Comissão organizou 3 reuniões de grupo de peritos sobre as questões aduaneiras relacionadas com bens culturais, em que se fizeram representar as autoridades aduaneiras e culturais dos Estados-membros, tendo-se verificado no decurso desses trabalhos que uma grande maioria dos Estados-membros afirmou ser a favor de licenças de importação para um número limitado de categorias de bens culturais, nomeadamente aquelas que estão expostas a maior risco no atual contexto geopolítico. Por fim, salienta-se que foi realizado um inquérito através de questionários pormenorizados que foram dirigidos a empresas, associações, autoridades públicas e organizações internacionais, cujas conclusões foram utilizadas no âmbito do presente relatório. A União Europeia tem competência exclusiva para legislar em matéria de política comercial e de legislação aduaneira, pelo que o princípio da subsidiariedade não é nesta sede objeto de escrutínio. Em observância do princípio de proporcionalidade, a presente proposta de regulamento não vai além do necessário para atingir os objetivos a que se propõe. Concluindo, o presente proposta de regulamento visa regulamentar e tipificar bens culturais para melhor controle aduaneiro, não impossibilitando o comércio legal de bens culturais. Relativamente à opinião da relatora, apesar de nesta sede poder reservar a sua opinião, não quero, contudo, deixar de considerar ajustado reconhecer as preocupações subjacentes à apresentação da presente proposta de regulamento e à necessidade de articulação das políticas, conducentes, por um lado, ao reforço da luta contra o financiamento do terrorismo e, por outro, à proteção do património cultural dos seus países de origem, prosseguindo um caminho que vai de encontro aos apelos, entre outros, de líderes mundiais, ministros da Cultura e do Parlamento Europeu.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Não tenho pedidos de palavra. Sr. Deputado Jorge Campos tem a palavra.
Apenas para agradecer, Sra. Presidente, a excelência do relatório apresentado e congratular a relatora. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Sr. Deputada Susana Lamas tem a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente, para o mesmo efeito, para agradecer a apresentação sucinta e mais uma vez dizer que foi um bom trabalho.
Obrigada, Sra. Deputada. Sra. Deputada Teresa Cairo tem a palavra.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Sra. Deputada Maria Augusta Santos, fala muito vivamente. Esta é uma questão muito, muito importante, com contornos muito complexos, que duram há muitas décadas e sinceramente, não é fácil conseguir expor isto de uma forma que seja entendível por quem não está absolutamente por dentro da matéria e bem haja por ter feito. É uma matéria extremamente complexa, da qual, eu confesso, só percebo os contornos mais fáceis. E muito obrigada por ter feito este relatório. Parabéns.
Obrigada, Sra. Deputada. De facto, é uma matéria complexa, mas também muito, muito importante. Muito importante. Vamos então passar à votação. Quem vota contra, quem se abstém. Aprovado por unanimidade. Felicito a Sra. Deputada Maria Augusta Santos pelo trabalho realizado e pela unanimidade obtida. Passamos então, recuamos, para o ponto 3 da fixação da redação final dos projetos de resolução que eu já identifiquei e passo a palavra ao Sr. Deputado Pedro Delgado Alves para apresentar a proposta de alteração à redação final.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Fundamentalmente, o que se procurou foi tentar, no fundo, autonomizar o texto e a sequência como as propostas, os projetos de resolução tinham sido apresentados e colocar à consideração, em relação ao do CDS, tendo em conta que a matéria não é exatamente coincidente com as duas anteriores, portanto, as outras correspondem à matéria que tem uma dimensão patrimonial, museológica e de investigação, enquanto que o CDS se prende mais com políticas públicas na área dos negócios estrangeiros, se eventualmente se faria sentido ou não, e deixamos à consideração do CDS, integrá-las num único projeto de resolução ou eventualmente manter a autónoma a do CDS. Da nossa parte, obviamente não impediremos nem obstacularizaremos a fusão dos três, a questão não se colocaria, mas deixávamos de qualquer maneira à consideração de eventualmente se manter autónomo como projeto como resolução autónoma a do CDS. Qualquer solução, como digo, terá o nosso consenso, mas parece-nos mais rigoroso, eventualmente, o do PSD e o do PS, como incidem museu e centro de documentação, por um lado, e o outro tem a ver com o recenseamento das condições da população migrante, não é exatamente a mesma coisa. Portanto, não é só uma questão de haver uma ou duas resoluções da Assembleia, mas, como digo, não obstacularizaremos, deixamos totalmente à descrição do CDS, que é o autor.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Sr. Deputado Teresa Queiro, tem a palavra.
Obrigada, Sr. Presidente, para dizer que concordamos e agradecemos a sugestão do Sr. Deputado Pedro Alves, que é muito oportuna.
Em relação, concordam com, porque foi ou com a autonomização. Está bem, muito bem. Então, assim será feito.
De qualquer forma, Sr. Presidente, fizemos um esboço só da separação, que no fundo corresponde ao ponto 1 e 2, num caso, e o outro podemos distribuir, mas...
Pois é que não chegaram a enviar...
Não chegámos a enviar, também estávamos a fazer diligências prévias.
Não chegaram a enviar para a Comissão.
Enviaremos e colocaremos a distribuição. E se todos consentirem, até por e-mail, até escusamos de voltar a pôr na agenda, uma vez que o princípio está identificado, escusava de ter que voltar, até para não atrasar...
Havendo consenso, assim será feito, essa consulta será feita então através de e-mail. Portanto, uma vez que há um consenso, que o assunto já foi discutido, que há concordância... Portanto, os ajustamentos serão então comunicados por e-mail. E assim sendo, passamos então, tendo em conta tudo o que foi dito e estes considerandos, Sr. Deputada Teresa Queiro está com...
Obrigada, Sr. Presidente. Assumo que me está a dar a palavra. Passar-se-ia a votação para a próxima reunião?
Não, ou seja, não.
Eu não sei se todos os grupos parlamentares, é porque, em todo caso, isto, enfim, embora o Sr. Deputado Pedro Delgado Alves tenha tratado dessa matéria e tenha enviado para os gabinetes, não creio que, exatamente, poderá não ter ido para os não autores. Em todo caso, por uma questão de cordialidade e transparência, eu penso que isto também não é assim... desculpem-me o coloquialismo a feijões, não é? Penso que era bom que fosse a proposta enviada, quer ou por parte da Sra. Presidente da Comissão ou por parte do autor desta proposta, de uma forma mais oficial e que pudessem pronunciar-se. Enfim, também não acho que seja uma questão tão premente que não possa esperar uma semana, mas não sei, deixa o vosso critério.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Tem a palavra o Sr. Deputado Pedro Delgado Alves.
Muito graficamente, estando de acordo, fundamentalmente, uma vez que não há alterações substanciais de texto, mas há uma alteração que é relevante, que é a identificação do título do projeto que se autonomizaria. Portanto, efetivamente, enfim, também se não for por uma semana, também não, mais uma vez, a Sra. Deputada tem toda a razão, porque nós circulámos pelos autores, pelos três autores do projeto, e para que haja uma ronda...
Assim sendo, então, para eu tentar perceber o que é que resulta, qual é o consenso que resulta, portanto, será enviada, o Sr. Deputado Pedro Delgado Alves vai enviar para todos os grupos parlamentares, para todos os deputados e para o secretariado da Comissão, essa proposta de redação, com a autonomização da proposta do projeto do CDS-PP e proceder-se-á então à votação na próxima reunião. É este o consenso? Muito bem. Assim será feito. Passamos ao ponto seguinte, distribuição da proposta alterada da Diretiva do Parlamento Europeu e do Conselho relativa a certos aspectos que diz a respeito a contratos de vendas em linha de bens. Já chegaram? Não. Então não vamos para o ponto 6, vamos passar para a segunda parte, uma vez que os peticionários que estão solicitados para a audição já se encontram presentes e, portanto, não vamos atrasar esta audição.